Olha, uma pesquisa inédita realizada pela Associação Paulista de Medicina investiga os problemas enfrentados pelos médicos na atenção aos pacientes com Covid-19. De acordo com a pesquisa, 84,5% dos médicos compreendem que o pior está por vir. Para falar sobre essa pesquisa, nós vamos conversar agora com o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina. Bom dia, doutor José Luiz Gomes do Amaral.
Muito bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte.
Muito bem, doutor. Nós estamos em rede com a Rádio Nacional da Amazônia, portanto, falamos ao vivo aqui para todo o país. Muito bem. Como é que o senhor avalia esse percentual, né, estabelecido pela pesquisa realizada pela própria Associação Paulista de Medicina, que 84,5% dos médicos acreditam que o pior ainda está por vir?
Pois é, essa pesquisa vai dizer que ela foi realizada com quase 3 mil médicos, a maior parte deles médicos que trabalham no estado de São Paulo, seja na capital, seja no interior. Existe a possibilidade que nós tenhamos percepções diferentes em outros lugares do país. O Brasil não é um país homogêneo, é um país com grandes diferenças e, portanto, essa epidemia nos atinge em intensidade muito variável, o que também gera percepções diferentes. Mas quando você, nessas localidades onde a predominância dos médicos, investigados, nessas localidades os médicos percebem que o afluxo de pacientes, a demanda por cuidados médicos na área do Covid vem aumentando substancialmente. Os hospitais vêm construindo unidades de terapia intensiva, vêm adaptando leitos regulares para leitos de terapia intensiva, e ainda assim nós observamos que há uma pletora de ocupação, né, de casos.
Agora, doutor,
por outro lado, quando você olha também as estatísticas, né, o número de casos aumentando verticalmente, o número de fatalidades aumentando verticalmente, você percebe que nós estamos num caminho acelerado para piora. E não há nenhum indicativo de que a solução esteja próxima.
Agora, nós estamos falando de São Paulo, e São Paulo é o estado que tem a melhor infraestrutura de todo o país. Então, esses números podem até se tornarem piores nas outras unidades da federação. Agora, essa apuração realizada pela Associação Paulista de Medicina também apurou que 96,6% admitem a possibilidade de faltar profissionais para o atendimento e mostra ainda que 58,5% entre médicos e equipe multidisciplinar já foram vítimas de violência relacionada à pandemia. Também é um número respeitável e alarmante, não?
Sim. Aquela impressão que se tem de que poderá vir a faltar recursos, sejam recursos humanos, sejam recursos materiais, instalações, equipamentos, é alicerçada no fato de que a demanda está aumentando muito e você não vê que o suprimento de recursos seja proporcional a isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão da violência. A violência é um cotidiano do sistema de saúde brasileiro há décadas. Nós temos um sistema público de saúde que é insuficiente para atender todas as necessidades da população e muito frequentemente as pessoas se veem em grandes filas nos pronto-socorro, dificuldade para se encontrar um leito de internação, demora para a realização de exames e conclusão de diagnósticos e início de tratamento. Então, tudo isso gera muita tensão, tudo isso gera muita insatisfação. No momento que você tem uma pandemia, tudo isso se agrava, tudo isso se multiplica. E as pessoas com não diria com razão, mas as pessoas com motivos suficientes, acabam, vamos dizer, drenando a sua insatisfação de uma maneira inadequada, aplicando violência aos profissionais de saúde, que são aqueles que estão ali na frente deles, quer dizer, são eles que representam os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas dos hospitais, que representam a autoridade de saúde. Então, eles drenam a sua insatisfação, muitas vezes com manifestações agressivas junto aos profissionais. Sempre foi assim. Né? Nós assistimos isso praticamente todas as semanas, nos tantos pronto-socorros do nosso país. Mas agora isso tende a se agravar.
Agora, doutor, essa pesquisa ela foi realizada entre os dias 15 e 25 de maio. E nessa época, 64% dos médicos não tinham feito o teste para Covid-19. Esse percentual ainda permanece? Ainda faltam testes entre os profissionais de saúde do Estado?
Faltam um teste. Não iria só para os profissionais, mas para que nós possamos conduzir esse processo com segurança e eficácia, é necessário que nós tenhamos testados todos os pacientes que apresentem sinais e sintomas atribuíveis ao Covid. É necessário confirmar o diagnóstico e rapidamente fazê-lo de tal forma a podermos tomar as medidas necessárias de isolamento, de rastreamento de contatos. E, quem sabe, no momento que nós tivéssemos isso implantado, realizar as primeiras tentativas de flexibilização do isolamento. Mas enquanto nós não tivermos testes qualificados, com uma boa sensibilidade, com uma boa especificidade, nós não conseguiremos sair desta situação.
Agora, doutor José Luiz, nós tivemos aí a participação nessa pesquisa de quase 3 mil profissionais, né? Especificamente, foram 2.808 profissionais. E eles responderam também espontaneamente um questionário, né, estruturado, online, né, via plataforma. Eles comentaram também outras insatisfações em relação às condições de trabalho encontradas nos hospitais públicos, tanto da capital quanto do Estado?
Sim, eu acho que os dois principais pontos a mencionar é a sobrecarga da assistência, e já se nota cada vez mais, se nós compararmos o resultado dessa pesquisa com a pesquisa anterior, que foi realizada um mês antes, em abril, já se nota a falta de recursos humanos, já se nota a falta de leitos, tanto de cuidados intensivos como leitos de enfermaria. Nós temos uma falta ainda importante, um terço dos médicos relata a falta de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, as máscaras. No início da pandemia, 50% relatavam essa deficiência. Bom, se nós imaginarmos que aumentou muito o número de casos, cair de 50% de notificações para 33% é um sinal positivo, mas ainda estamos muito longe de um bom resultado. Não ter os testes, como eu mencionei há pouco, é muitíssimo grave, é um enorme problema, e eles precisam estar disponíveis em todos os lugares para que os profissionais de saúde possam se orientar, tanto com relação aos cuidados com eles mesmos, com relação aos cuidados com os pacientes. Então, aqui temos esses aspectos a considerar. Eu acho que, finalmente, talvez valeria a pena lembrar a necessidade de capacitação. Nós temos a maioria dos médicos buscando capacitarem-se, pesquisando diretamente informações técnicas nas bases de dados da literatura médica. Nós temos associações médicas se dedicando a dar-lhes informações que permitam aumentar a eficiência do trabalho. E nos hospitais privados, nós também estamos observando que que existe um certo esforço significativo, né, de qualificação desses profissionais. Mas nos hospitais públicos, não. Muito pouco. Então, o que acontece? Você é obrigado a contratar, em caráter emergencial, médicos que trabalham em outras áreas, não afeitos ao cuidado com pacientes graves, com pacientes com problemas respiratórios, com necessidade de ventilação artificial e problemas tão, tão importantes como esses que se manifestam intensamente nos doentes de Covid. E esses médicos que são, vamos dizer, apresentados no ambiente de trabalho a problemas como esse, precisam ter uma qualificação, ainda que seja uma qualificação intensiva, uma qualificação rápida, mas eles precisam ser continuamente qualificados para que aumente a segurança e aumente a eficiência da atenção.
Tá certo. Dr. José Luiz Gomes do Amaral, olha, presidente da Associação Paulista de Medicina, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Revista Brasil. Agradeço e muito a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só de Brasília, mas de todo o país. Tenha uma ótima quarta-feira, tá certo, doutor?
Olha, uma ótima quarta-feira a todos. Muitíssimo obrigado, sempre à disposição.